Rádio Bandeirantes.
Agora, na conexão com o Band News TV, nós discutimos uma declaração dada pelo ministro da Justiça lá em Brasília. Ele voltou a dizer que não adianta estabelecer nenhuma espécie de discussão sobre a redução da maioridade penal, porque trata-se de cláusula pétrea da Constituição, imutável, portanto. Com isso, ele interdita completamente o debate, ou tenta interditar completamente o debate, porque é um argumento difícil de ser rebatido. Então, nós resolvemos buscar o conhecimento de outros operadores do direito para que eles nos digam se tem essa mesma avaliação do ministro da Justiça, que é dispensável discutir esse assunto por tratar-se de cláusula pétrea da Constituição. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o advogado, especialista em direito público, membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio de São Paulo, Rogério Gandra Martins. Doutor Rogério, bom dia. É isso mesmo? Não adianta nem discutir o assunto? É cláusula pétrea ou é um discurso, um argumento escapista que vem lá de Brasília?
Olha, bom dia, Salomão, bom dia, Rafael. Eu assim, muito embora tenha muito apreço, muita consideração, pela pessoa e pela competência do ministro da Justiça, e como jurista que é, né? Eu tenho uma posição divergente, muito embora boa parte da doutrina diga que seja uma cláusula pétrea. Eu acredito que, muito embora a Constituição tenha expressa no artigo, no capítulo da criança e do adolescente, que é inimputável o crime praticado, a responsabilidade penal, ao menor de 18 anos, né? O que eu vejo? O que eu vejo é o seguinte: a tendência dos tribunais, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, nos últimos julgamentos nos quais ele discutiu matérias polêmicas, o que ele fez basicamente? Isso a gente pode ver perfeitamente em questão de direitos fundamentais, que direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Mas o que ocorreu com o Supremo Tribunal Federal no julgamento, por exemplo, do direito dos anencéfalos? O Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação de uma forma mais flexível, e nós estávamos tratando do direito à vida. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal em relação, vamos supor, à questão das células-tronco embrionárias, né? Ele foi discutir e falar nos próprios debates dentro do julgamento, se discutia o que era vida, o que não era vida, né? Então, na própria, se nós voltarmos um pouco o tempo, em 1998, nós veremos que quando se discutia a própria questão da aposentadoria, se ela chegaria a 65 anos ou 60, que também é considerada cláusula pétrea, o direito de se aposentar, né? Houve uma própria emenda constitucional, que foi a emenda constitucional a 19 e a 20, que trocaram a idade de 65, baixou para 60, né? e 55. Então, o que eu vejo na questão da maioridade penal, né? O que eu vejo é que, de uma certa forma, existe uma grande barreira, né? Que é criada por essa norma constitucional, quando você pode muito bem, né, pegar qual é o conteúdo da norma. Isso se faz muito em direito. Se interpretar falando o que a norma procurou, né, o que a gente chama de interpretação finalística. Né? Qual é o fim da norma? O fim da norma nada mais é do que proteger a criança e o adolescente. Né? Agora, a questão da idade, essa questão pode ser, sim, no meu entender, e até pelo histórico, tanto do Supremo e tanto pelas casas legislativas, através da emenda constitucional a respeito da aposentadoria, ela pode sim ser modificada. Até porque nesse mesmo artigo se fala que não vai haver a imputabilidade penal ao menor de 18 anos, que será regulado por lei especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado praticamente em menos de 2 anos depois da Constituição de 88. E lá existe todo o regramento para essa norma constitucional. Então, o próprio ministro, o último ministro a ser indicado para o Supremo Tribunal, em plena sabatina, perante o Senado Federal, e nessa sabatina, a qual ele foi aprovado por unanimidade pelo Senado Federal, ele foi questionado justamente sobre isso, né? Se ele era a favor ou contra a redução da maioridade penal e se ele achava que a maioridade penal era uma cláusula pétrea, né? E ele respondeu que não, porque ele falou que a sociedade e o próprio direito, ele tem que se evoluir de uma
Doutor
certa forma.
Rogério, doutor, eu vou pedir só um instantinho para o senhor, para a gente refazer a ligação, que retomamos, Salomão, retomamos o contato com o doutor Rogério Gandra Martins para falar sobre redução de maioridade penal.
Doutor Rogério Gandra Martins, a cláusula pétrea a que se refere o ministro da Justiça é o artigo 228 da Constituição, que diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Mas na matéria que nós citamos aqui no início do programa hoje, com as declarações do ministro da Justiça, publicadas em resumo no jornal Empresas e Negócios, encontramos essa explicação. As cláusulas pétreas são limitações ao poder de reforma da Constituição. No caso brasileiro, o artigo 60 diz que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, mas não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nenhuma citação à maioridade ou minoridade penal, né? Impeditivas de reforma.
Esse é um dos entendimentos que se coloca, né? E é a base, né? Das cláusulas pétreas, né? E o 60 parágrafo 4º, e se coloca geralmente quando se fala, né, em cláusulas pétreas, especificamente na questão de direitos e garantias fundamentais, aí que é o grande cerne da questão, que eu entendo, é que nesses casos se coloca o direito do menor como um direito fundamental, né? Neste ponto, sendo um direito fundamental, ele estaria dentro do rol desses quatro temas que seriam, enfim, obstados a nem ser objeto de emenda constitucional. Ora, o meu entendimento é o que existe o direito fundamental de proteção ao menor, e esse direito fundamental está garantido na Constituição, justamente no artigo citado. E esse direito fundamental, a redução da idade, né? Seria, se eu pudesse pegar o artigo e dissecá-lo, eu colocaria que são penalmente inimputáveis, né? Agora, o penalmente inimputáveis é a garantia, é o direito do menor. Agora, o que vem a ser o menor hoje em dia? Esse que é o grande problema, é o grande debate que nós temos que ver. E geralmente, o que nós temos visto pela tendência de julgamentos no próprio Supremo Tribunal e nas próprias emendas constitucionais que tratam de direitos e garantias fundamentais na Constituição, é uma análise do tema. Quando a Constituição foi feita, e analisando essa Constituição, analisando ela hoje e dentro da realidade brasileira de hoje. Nós temos que lembrar um pouco, isso que eu acho que vale muito a pena qualquer tipo de interpretação, nós temos que pensar que a Constituição Federal de 88, o Brasil tem uma das maiores constituições em termos de artigos no mundo, né? Nós temos mais de 300 artigos na Constituição. Ela foi fruto de um processo, enfim, de um processo, nós estávamos saindo de um regime militar e ela foi fruto de um grande processo democrático que envolveu dos mais diversos segmentos da sociedade. Então, diversos capítulos ou diversos temas foram colocados na Constituição e aquela época, em 1988. De lá para cá, nós já tivemos aprovadas 70 emendas constitucionais. Não? Mais de 70 emendas constitucionais. Ou seja, a Constituição ela foi se adaptando à realidade social. Eu não estou falando que o menor de idade ele tem que ser punido. O que eu acho é que a norma ela pode ser interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, que pela Constituição também é o guardião da Constituição, e a ele compete interpretar, quando chamado à Constituição Federal, ele pode interpretar essa norma, né, e é o que nós falamos em direito, e fazer uma interpretação conforme a Constituição. Ele pode reduzir essa maioridade penal sem tirar o direito ao menor. Né? Eu posso muito bem colocar essa norma e tirar a maioridade penal, reduzindo-a para 16, a partir de 16.
Doutor Rogério, muito obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes.
Ah, tá bom.
Conversamos com o doutor Rogério Gandra Martins, advogado atuante em Direito Público e membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio.